Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O TDAH está sendo muito abordado atualmente, principalmente nas redes sociais. Além de conscientizar sobre o transtorno, diversos posts e vídeos falam sobre os sinais imperceptíveis da doença, que podem fazer com que as pessoas se autodiagnostiquem, assim como diversos testes feitos pela internet. No entanto, esse autodiagnóstico é perigoso e pode trazer várias consequências para as pessoas. Eu sou Giovanna Maldini e é sobre esses riscos do autodiagnóstico e também da automedicação que vamos conversar com o psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Alvim. Olá, professor! Obrigada mais uma vez pela participação aqui no Saúde Consciência. Muitos sintomas do TDAH podem acontecer com várias pessoas, como, por exemplo, esquecer as coisas. E isso acaba levando o paciente a fazer o autodiagnóstico, seja nas redes sociais, seja em testes da internet. Quais os impactos disso, professor?
Por exemplo, esquecer alguma coisa é algo que acontece com todos nós. Né? Experimenta não dormir uma noite, né? Vai para uma festa e volta às 5 horas da manhã e acorda às 7 para trabalhar. Você não vai conseguir prestar atenção. A gente tem que tomar cuidado, né? Assim, com esse excesso de diagnósticos, porque isso traz todo um impacto. É um tratamento que tem custos. Esse excesso de diagnósticos, às vezes, pode, inclusive diagnósticos mal dados, né? É porque a gente viu que diagnósticos mesmo, muitas vezes os pacientes não recebem diagnóstico, mas responder teste na internet, isso não é o diagnóstico correto. Isso aí, então, pode trazer um impacto muitas vezes e, às vezes, até buscar fazer com que algumas pessoas busquem formas clandestinas de obter, por exemplo, tratamento, de obter medicação. Então, isso é sempre não recomendado.
Muitos estudantes de pré-vestibular e concursos utilizam a medicação do TDAH para melhorar o desempenho, mesmo sem ter o diagnóstico do transtorno. Professor, quais os riscos dessa automedicação para a saúde dessas pessoas que não possuem o transtorno?
A automedicação, ela é sempre maléfica, né? Não só na psiquiatria, não só nos casos de TDAH, mas em toda a medicina. Porque a gente sabe, essas medicações podem subir a frequência cardíaca, então o coração pode bater um pouco mais acelerado, elas aumentam um pouco a pressão. Então, indivíduos que já são hipertensos ou que têm uma propensão à pressão alta, podem ter efeitos colaterais dessa medicação. Além disso, como ela é uma medicação que às vezes faz o indivíduo concentrar um pouco mais, para algumas pessoas elas podem até mesmo aumentar a ansiedade. E uma coisa interessante, né, porque tem esse mito, eu vou tomar determinada medicação para o TDAH e com isso eu vou sair bem na prova, eu vou passar no concurso. Mas o que a ciência tem mostrado é que, na verdade, isso é um grande efeito placebo. Né? Não há diferenças aí quando a gente, por exemplo, pega indivíduos sem TDAH e dá medicação ou dá, por exemplo, uma pílula de farinha em melhora da atenção. É muito mais um efeito psicológico que a pessoa acha que porque está tomando esse remédio ela vai ter um desempenho melhor. Ao contrário do paciente com TDAH. No paciente com TDAH, a melhora é evidente e, como eu falei, é uma das melhoras mais significativas que a gente tem aí na medicina.
E, inclusive, o uso desse medicamento por pessoas que não têm o transtorno pode provocar a falta dele nas farmácias, prejudicando aquelas pessoas que realmente precisam dele, né, professor?
Normalmente essas medicações, elas são importadas, né? E aí as indústrias, elas têm uma cota de importação que elas têm que pactuar, vamos dizer assim, com a vigilância sanitária ao longo do ano. Então, eles têm uma cota, por exemplo, né, um número hipotético aqui de 1 milhão de comprimidos. Se pessoas sem o TDAH começam a usar essa medicação, aquelas de fato que têm TDAH vão ficar sem. E o que vira e mexe a gente acontece. Então é muito comum, esse determinado medicamento tem falta. Aí a gente às vezes tem que ver o que está disponível, tentar fazer um ajuste ou esperar regularizar, porque aí os laboratórios eles têm que pedir uma cota extra de importação.
Lembrando que o recomendado é buscar informações sobre o TDAH em sites confiáveis, como de instituições, associações brasileiras e de universidades, incluindo da Faculdade de Medicina da UFMG. E professor, muito obrigada pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre TDAH chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br TDAH.com/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.